E o nosso assunto hoje é algo preocupante. O câncer sempre preocupa, ele atinge vários órgãos, alguns deles são mais conhecidos por nós, como, por exemplo, o câncer de mama, mas o câncer de próstata, por exemplo. Mas existe um câncer que é importante a gente saber e é difícil de detectar, que é o câncer de rim. E sobre esse tema eu converso com o oncologista do grupo Onclínicas, Diogo Rosa. Doutor Diogo, antes de mais nada, bom dia.
Olá, Gilson, bom dia, ouvinte da CBN, prazer estar aqui com vocês.
A honra é nossa. A pergunta é, esse câncer de rim, ele é difícil de detectar? A gente tem aí, qual é a dimensão dele entre os vários cânceres que a gente tem e os órgãos que ele ataca, as partes do corpo que ele ataca?
Excelente pergunta, Gilson. O câncer do rim, ele é um câncer que não é muito comum, né? Quando a gente já falou do câncer da mama e do câncer da próstata, são cânceres mais comuns, tanto no homem quanto na mulher. O câncer do rim, ele é estimativo aí em torno de 6 mil a 7 mil novos casos no Brasil por ano. Quando a gente fala do câncer da mama e da próstata, a gente está falando em 50, 60 mil, 10 vezes mais. Por outro lado, o rim, como ele não tem, ele está lá dentro do abdômen, né? Às vezes é difícil de detectar precocemente, que é quando a gente consegue aumentar a chance de cura. Então, muitas vezes, a gente detecta o câncer do rim porque o paciente faz um outro exame. O paciente tem, por exemplo, uma dor na coluna, faz uma ressonância e aparece uma lesão no rim. O paciente tem um problema na vesícula, faz uma ultrassonografia e aparece lá o nódulo no rim, e ele vai fazer a cirurgia e faz o diagnóstico.
Aí ele tem que fazer, como você falou, às vezes ele tem um problema nas costas, na coluna, por exemplo, ele vai fazer o exame e detecta. Existe algum outro tipo de exame específico para isso? A gente tem que monitorar também, né? Porque a gente monitora, às vezes, o básico, né? O cardiologista, tá? A gente vai no médico que a gente confia, faz aqueles check-ups anuais. Como é que a gente pode fazer um exame que a gente fala assim, não, todo ano você pode fazer um exame desse e você ter certeza?
Excelente. Na verdade, a ultrassonografia do abdômen é um exame barato e acessível e que, na maioria das vezes, detecta as alterações mais avançadas e suspeitas do câncer do rim. Então, é um exame que, normalmente, um clínico geral, quando faz um exame de check-up, tende a solicitar, né? São os três exames que complementam o exame físico, né? Junto com o raio-x de tórax e o eletrocardiograma. A ultrassonografia de abdômen, ela, dependendo de como o colega que for fazer avaliar, já detecta e já pode ajudar aí no diagnóstico.
Como o senhor falou, ele é meio assintomático, né? Porque eu posso estar levando a vida aparentemente numa boa, tudo bem, e eu posso estar com ele se desenvolvendo. Quando que ele dá os primeiros sinais? Quando é que eu tenho que ficar meio preocupado e falar assim, poxa, tem algo errado aí?
Exato. São três sintomas, né, que estão mais associados ao câncer do rim, que são uma massa renal, e normalmente é quando ela é maior, aumentada, né, porque o rim, de fato, ele está lá escondido no fundo do abdômen. O sangramento, ou seja, a gente chama de hematúria, que é o sangue na urina, e eventualmente a dor abdominal. E é importante a gente salientar para os ouvintes que só 10%, ou seja, um em cada 10 pacientes vai ter esses três sintomas. Então, mas aí é aquele negócio, se o paciente está sentindo uma dor abdominal, está saindo sangue na urina, ou ele está sentindo uma massa, alguma coisa diferente, é a hora de já conversar com o médico, que qualquer um desses sintomas já sugere a possibilidade de ser um tumor renal.
Mas aí, pelo que o senhor colocou, sentindo e tendo esses sintomas, eu ainda estou lidando com 10% de quem tem.
Isso, 10% dos pacientes têm os três sintomas ao mesmo tempo.
Ah, então, tá. Os outros vão ter um sintoma, ou a urina, isso, ou a dor, exato, abdominal. Tá.
Exato. Lembrando que, assim, o sangramento na urina, o mais comum é que seja um cálculo renal. A dor abdominal, uhum, pode ser outras coisas. Mas qualquer desses sintomas já deve levar o paciente a procurar um médico para uma investigação, entendeu?
Aquela história de que você, por exemplo, pensa que é um cálculo renal e fala, ah, não é nada não. Ou é uma coisa e acaba sendo outra, né? Às vezes fica meio displicente.
Exato. Ou faz vai eventualmente, conversa com algum profissional, não faz uma avaliação de fato pormenorizada, né? E aí fala, olha, de fato precisa de uma investigação. Ah, mas não deve ser nada não. Mas doutor, faz por favor uma ultrassonografia, faz um exame físico e aí detecta alguma coisa. Pode não parecer, mas é nesses detalhes que está aí a solução e a cura precoce. Né?
Antes de continuar a conversa com o Dr. Diogo, lembrando que você pode acompanhar essa conversa pelo facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá e também no YouTube, na nossa plataforma no YouTube, e claro, no Dial, que você está nos ouvindo, 95,5. Doutor, agora eu vou falar da outra ponta. Como é que eu vou pegar um câncer no rim? Quer dizer, tem É aquela coisa, é genético? É, existe um comportamento que acaba gerando isso? Como é que é?
Então, essa pergunta é muito, muito, muito boa. Então, tem alguns hábitos de vida que estão associados, em geral, ao aumento do risco do câncer, né? E o câncer do rim não é diferente. Então, hipertensão, eventualmente sedentarismo, isso tudo pode estar associado ao câncer do rim também. Pacientes que têm rim policístico, insuficiência renal, têm um risco aumentado também.
Policístico, só para o nosso ouvinte falar, policístico, o que é isso, doutor?
É uma doença em que o rim ele fica cheio de cistos, cheio de cistos líquidos, né? Então, só que o rim fica todo como se fosse um cacho de uva. Então, isso tudo pode também estar associado ao risco do câncer renal, mas normalmente esses pacientes, tanto aqueles que têm insuficiência renal, como que têm rim policístico, eles tendem a ter uma avaliação, já um acompanhamento com um médico e pode diagnosticar isso mais precocemente, né? Mas isso tudo é fator de risco. É importante a gente lembrar também que no Brasil existe uma síndrome familiar que está associada ao risco maior de câncer de rim, que é a síndrome de Li-Fraumeni. A síndrome de Li-Fraumeni é uma síndrome que ela é endêmica no sul de São Paulo e em toda a região sul do Brasil. Então, não se sabe muito bem a causa disso, né? Então, uma síndrome genética, ela é sempre passada de pai ou de mãe para os filhos, né? Então, essa síndrome também é frequentemente chamada de síndrome doença do tropeiro, porque se diz que provavelmente um indivíduo específico, durante a colonização brasileira, ele entrou no Brasil e foi tendo filhos ao longo aí da sua... e descendentes ao longo aí da sua estada, que era a rota, normalmente, que os tropeiros seguiam, né? Então, é muito importante porque, especificamente no Brasil e nessa região, sul de São Paulo e, eventualmente, todo o sul do Brasil, qualquer pessoa que tenha um diagnóstico de câncer de rim tem que estar atento, conversar com o médico, conversar sobre uma coisa chamada aconselhamento genético, que é o quê? É fazer uma avaliação não só da doença que a pessoa tem, mas também fazer um acompanhamento dos seus familiares, que eventualmente a pessoa descobre, olha, eu tive um tio materno, eu tive um avô materno e agora eu tenho esse diagnóstico. O que isso vai impactar? Vai impactar para os outros membros da família, para os irmãos e também para os filhos. Então, isso é muito importante.
Nem que eles não tenham, mas pelo menos fica aquela coisa do sobreaviso. Estamos num grupo aí que merece mais cuidado, é isso?
Exato, porque normalmente o aconselhamento genético, ele testa todo mundo. Se o indivíduo tenha uma síndrome genética, não só Li-Fraumeni, mas outras, né? Se ele eventualmente tem uma síndrome genética, ele vai investigar toda a família também. Então, por exemplo, se uma pessoa descobre que tem uma doença genética que predispõe o risco de câncer de rim, e eventualmente ela faz o irmão faz uma testagem e descobre que ele tem esse risco aumentado, esse irmão já vai fazer um acompanhamento regular, vai ficar acompanhando, porque se eventualmente o tumor surgir, ele já trata precocemente.
Aquela coisa que a gente está falando do câncer do rim, tá, especificamente, mas achei legal isso, da gente ter de vez em quando mais atenção aos problemas que a nossa família teve, os nossos antepassados, a gente, as pessoas com quem a gente anda, nossos filhos. É o alerta de que pode circular aí dentro da família um tipo de doença que pode ser característico de todos eles, né?
Exato. E normalmente não é o mesmo câncer do rim, né? Por exemplo, Li-Fraumeni pode estar associado a câncer da mama, por exemplo. Então, às vezes a pessoa tem uma história familiar, tem uma síndrome muito conhecida, que é a mutação do BRCA2, que não está associada a câncer de rim, mas está associada a câncer da próstata, da mama, do pâncreas, e eventualmente de outros tipos de tumor. Ou seja, muitas vezes de câncer de ovário, né? Então, às vezes é difícil da gente se associar de forma aleatória. Tem que procurar um médico, tem que pedir especificamente sobre isso. Eu quero conversar sobre aconselhamento genético. E como você bem falou, Gilson, isso vai impactar não só para a pessoa, mas para toda a família, para os filhos, para os netos. Então, tem muita importância.
Doutor, agora eu vou falar uma coisa chamada tratamento. A gente sabe, talvez, né, posso estar enganado, se eu me corrija, todo câncer detectado o mais cedo possível, mais fácil de tratar, mais tranquilo, menos invasivo e tal. Mas depois que ele está com um certo estado avançado, todo mundo se preocupa, tá, ele vai até onde, o que ele pode comprometer. Uma pessoa que passa a ter o câncer de rim, e aí?
Então, se a pergunta é crucial, Gilson, vamos separar então em dois grupos, né? Então, o paciente que tem um câncer de rim localizado, o tratamento é a cirurgia. E muitas vezes o paciente tem um nódulo característico na imagem, ele opera, e fica curado. O paciente que já tem as chamadas metástases, o que são as metástases? É quando o tumor ele já saiu do rim e ele vai para outros lugares, vai para o pulmão, vai para os ossos. Aí o tratamento é sistêmico, né? O tratamento é para o corpo todo. Importante a gente lembrar que mesmo que a metástase saia do rim e vá para o pulmão, continua sendo câncer do rim. É como um indivíduo que saiu do Rio de Janeiro para morar em São Paulo, ele continua sendo carioca.
Entendi.
A origem, entendeu? A origem
é a mesma. Teoricamente, entendi.
Entendeu? Então, a origem é a mesma. Mas aí, nesse caso, o paciente tem que fazer o quê? Ele tem que fazer um tratamento não local, como a cirurgia, mas um tratamento sistêmico. E aí, no Brasil, a gente já tem disponível, felizmente, uma série de tratamentos mais modernos, que são as drogas orais, os inibidores de tiroxinase, que são extremamente ativos, e a imunoterapia, que é atualmente, né, foi prêmio Nobel da Medicina cerca de 2 anos atrás, atualmente é talvez o que a gente tem de mais moderno no tratamento não só do câncer do rim, mas oncológico em geral, em que você, na verdade, ao invés de atacar a doença como a quimioterapia faz, na quimioterapia a gente dá uma medicação que vai lá e ataca a doença, na imunoterapia a gente dá uma medicação que estimula o sistema imunológico do paciente a atacar o tumor, destruir o tumor. Então, é extremamente eficaz, especificamente para o câncer do rim.
E uma pergunta, o rim, por ser o rim, né, por ter essa relação muito grande com outros órgãos, né, ter um câncer no rim é um negócio arriscado de pensar em relação a ter um câncer, por exemplo, na mama, ter um câncer de próstata, pela função do próprio órgão em que o câncer está?
Exato. E isso, essa pergunta é importante, Gilson, porque normalmente a cirurgia curativa, né, ela consegue resolver o tumor do rim. E o rim, como você falou, ele está relacionado à filtragem do sangue, ele está relacionado à produção de hemácias, né, através de um hormônio chamado eritropoetina, ele está relacionado ao controle da hipertensão arterial e de outros eletrólitos. Então, ter o rim é muito importante. E aí, quando o paciente tem um diagnóstico de tumor do rim, se ele for cuidado por um cirurgião que seja experiente, muitas vezes a cirurgia pode poupar o rim do paciente. Ou seja, antigamente se tirava o rim todo. Hoje em dia, as cirurgias mais modernas, e hoje em dia no Brasil a gente também tem a possibilidade, inclusive, de cirurgia robótica, excelentes cirurgiões no Brasil fazendo cirurgia robótica, você tira só um pedaço do rim e você poupa o paciente de fazer a nefrectomia total, ou seja, tirar o rim todo. Obviamente que ele vai viver mais 20, 30, 40 anos com os dois rins, é melhor do que viver com um rim só. Né?
Doutor Diogo, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Eu que agradeço, obrigado. Até a próxima.
Conversei com o oncologista do grupo Onclínicas, que é presidente da Lago G, que é Diogo Rosa. Ele falou sobre o câncer de rim. Preocupa, pode ser não tão conhecido e não tão frequente quanto outros tipos de câncer, mas merece cuidados. E tudo que tem prevenção evita problemas.